Estudo 93. Estudo 93.
O meu nome é Edmeia, eu sou a irmã Edmeia Williams. A palavra de Deus diz em Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Nada aconteceu, porque o Espírito de Deus pairava sobre o caos. A terra era sem forma, era vazia, havia trevas. Até o dia que Deus veio lá e disse: haja luz. Houve uma explosão. O cosmos começou. O caos foi embora, porque quando a palavra vem, ela está coberta pelo Espírito, então há uma explosão de vida. Quando nós olhamos lá no Novo Testamento, na cidadezinha de Nazaré, na Galileia, o anjo vem e diz uma palavra para Maria. Entre tantas coisas, ele diz: terás um filho. E ela diz: como se fará isso se não conheço varão? Ora, a palavra tinha caído no ventre dela: terás um filho. Ela disse: eu não tenho relações com homem nenhum. O anjo disse: o Espírito Santo te cobrirá, e o ente que de ti nascer será chamado Filho do Altíssimo. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Pronto, o Espírito Santo a cobriu, a palavra já estava no ventre dela, então houve uma explosão de vida: Jesus. Depois nós vemos também que os discípulos ficaram 3 anos com Jesus, estudando a palavra, aprendendo com o próprio Deus. Mas nada aconteceu. O próprio Jesus disse: permanecei na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Nesse dia, o Espírito Santo vem sobre a palavra que eles tinham aprendido e há uma explosão de vidas. Eles nasceram filhos de Deus e a Bíblia diz que eles botaram o mundo daquela época de cabeça para baixo. Então, você que se entregou a Jesus Cristo já tem o Espírito. Põe a palavra para dentro e haverá essa explosão de vida em você. Vamos fazer isso para a glória de Deus. Vamos pensar que quando Jesus Cristo veio, ele veio para redimir, para comprar. E lá na cruz ele comprou os que procedem de todo povo, raça, tribo e nação. Ele pagou o preço, ele gritou entre os céus e a terra: tudo está consumado. Significa: o preço está pago. Ele comprou. Mas depois ele morre, ressuscita e a propriedade está totalmente comprada, mas não está selada. E nós sabemos que a última etapa numa transação de compra é o selo. Você compra um apartamento, você pagou o apartamento todo, mas enquanto o documento não está selado, o documento não está registrado no cartório de imóveis, você não pode dizer que a propriedade é sua. Assim, Jesus Cristo pagou o preço de todos, subiu ao céu, por isso ele envia o Espírito Santo para selar a propriedade. A palavra de Deus diz em Efésios 1, em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é o penhor da sua herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Portanto, o Espírito Santo vem para selar a propriedade comprada pelo sangue de Jesus. Por isso, nós sabemos uma coisa: no dia em que você ouve a palavra da verdade, você confessa que Jesus Cristo é o seu único Senhor, suficiente Salvador, nesta hora você pronuncia a sua fé. O Espírito Santo é dado a você como selo. Agora, no reino do Espírito, todos sabem quem é você, selada propriedade de Jesus Cristo. Por isso, o Espírito Santo é o nosso selo, é o selo da propriedade de Jesus. Quando houve o pecado lá no Éden, todos nós morremos espiritualmente, porque Deus diz para Adão: da árvore que está no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. De todas as árvores do jardim, comerás livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem comeu, o homem morreu. Mas a parte que morreu no homem foi o espírito, exatamente a parte do homem que o conectava a Deus. Portanto, o homem morreu, o homem ficou separado de Deus. Quando nós nascemos aqui, nós nascemos espiritualmente mortos. Nós carregamos um defunto espiritual, porque nós, o espírito em nós morreu, mas não desapareceu. O trabalho de Jesus é quando ele vem, quando você se rende a Jesus Cristo, que você ouviu a palavra da verdade, você creu, você clama e confessa Jesus como único Senhor, suficiente Salvador, ele dá vida nesse espírito. Você nasce filho de Deus. Agora, então, você está conectado novamente a Deus. Você tem o Espírito Santo. Antes você era criatura de Deus, como toda e qualquer criatura, mas toda a criação de Deus caiu em maldição por causa do pecado. Aí Deus então chama filhos da redenção. Todos são filhos da criação, mas porque a criação ficou sob maldição, Deus chama filho da redenção, e o Redentor é Jesus. Então todos nós vamos a Deus como filhos através de Jesus, que é o primogênito. Por isso nós precisamos saber que sem este nascimento, sem sermos filhos de Deus, e isso acontece através de Jesus Cristo, nós não temos a salvação. Por isso é preciso confessar Jesus como único Senhor, suficiente Salvador. Quando Jesus Cristo orou, os discípulos observaram que havia um ingrediente especial na oração de Jesus. E eles então, que conheciam todas as orações do Antigo Testamento, disseram: Mestre, ensina-nos a orar. E Jesus Cristo imediatamente disse para eles: tudo bem, quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus. Eles tomaram susto: como eu posso chamar a Deus de Pai? Como é isso? Porque eles conheciam todas as orações do Antigo Testamento, mas nunca viram um rei, um profeta, um sacerdote, nem Abraão, que era amigo de Deus, nem Moisés, que falava com Deus face a face, nem Davi, que tinha o coração semelhante a Deus. Ninguém chamava Deus de Pai. Pai é algo muito íntimo. Jesus Cristo disse: não. Quando orardes, dizei: Pai. Quando vocês estiverem juntos, Pai nosso. Mas tu, sozinho, entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. E então, meus irmãos, a partir de Jesus, nós precisamos chamar a Deus de Pai. Porque se Jesus nos diz para chamar a Deus de Pai, é porque é assim que Deus quer ser chamado. Pai, Pai. Ele é o nosso Pai. Quando orarmos, Jesus não diz assim: se orardes. Ele diz: quando orardes, dizei. É para falar, é para abrir a boca. Pai, Deus é nosso Pai, desde que nós tenhamos Jesus como único Senhor, suficiente Salvador. Através de Jesus, nós somos filhos de Deus, como Jesus também o é. Portanto, quando você falar com o Pai do céu, você o chame de Pai, porque para todos ele é Deus, mas para você ele é Pai. Meus irmãos, aqui em Apocalipse, no capítulo 8, há um momento assim, que eles dizem: quando abriu o Cordeiro, abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu cerca de meia hora. E então vem sete anjos. Esses sete anjos, a cada um deles é dada uma trombeta. Eles se preparam para tocar. Enquanto eles estão em pé, preparados, entra um oitavo anjo com um incensário de ouro na mão e é dado a ele muito incenso para oferecer diante do altar de ouro da presença de Deus com a oração de todos os santos. A oração de todos os santos vai perfumar o trono de Deus nosso Pai. E depois que ele perfuma tudo com a nossa oração, ele joga o incensário para a terra e a terra responde com vozes, trovões e terremoto. É importante ver que a oração que perfuma o trono do nosso Pai é a nossa oração. Santos são todos aqueles que um dia renderam o seu coração a Jesus, confessaram Jesus como único Senhor, suficiente Salvador. Portanto, quando você não tiver uma explicação melhor para orar, diga: eu vou orar para perfumar o trono de Deus, meu Pai. Porque a nossa, ela serve para perfumar. Ela vai adiante de Deus, porque nós somos os santos de Deus aqui na terra. Muitas pessoas não entendem isso, acham que qualquer oração chega diante de Deus. Não. A oração dos santos, ela serve para perfumar o trono de Deus. Isso está escrito em Apocalipse 8 e nós precisamos crer naquilo que está escrito. Porque a Bíblia diz, segundo Jesus, que os hipócritas também oram. Eles oram diante das praças, oram em pé para ser visto por todos. Mas aí eles já receberam, já foram recompensados, porque eles são admirados. Fazem longas e belíssimas orações, mas isso não impressiona a Deus. A única oração que chega diante de Deus para perfumar o trono do nosso Pai é a oração dos filhos, é a oração dos santos. Ainda falando sobre oração, nós falamos que o hipócrita ora, porque Jesus Cristo diz: quando orardes, não sereis como os hipócritas, quer dizer, eles também oram. Nós falamos a oração do crente, é a única oração que vai diante do trono do nosso Pai para perfumar o trono do nosso Pai. Mas e o não crente? Olha uma coisa, lembra no capítulo 10 de Atos, ao Cornélio, a Bíblia diz que ele de contínuo orava e dava esmola aos pobres. O que que aconteceu? Deus mandou um anjo dizer para Cornélio que ele mandasse chamar Pedro. Pedro vem na casa dele, prega Jesus Cristo, todo mundo recebe Jesus e dali em diante a oração deles chega diante do trono de Deus. Por que a oração dele antes não chegava? Porque ele ainda não era um santo. Mas o que aconteceu com a oração dele? A oração dele ficava assim, ó, ficava batendo na porta, porque ele não orava em nome de Jesus. Ele não conhecia Jesus. Então ele orava, mas a oração dele era contínua, batida, subiu para a memória, mas ela não perfumava o trono de Deus. Deus então toma providências para que Cornélio ouça sobre Jesus, ele se rende a Jesus Cristo e aí a sua oração passa a subir para perfumar o trono de Deus. Outro caso está escrito em Atos 16, quando aquelas mulheres se reuniam no lugar de oração dia de sábado. Paulo chegou ali e viu aquela reunião, falou de Jesus Cristo, elas se renderam, foram batizadas, a oração delas então passa a subir para perfumar o trono de Deus. Entre elas estava Lídia, aquela vendedora de púrpura da cidade de Tiátira. Viu? A oração do Filho de Deus, a oração dos santos, ela sobe para perfumar o trono de Deus. A oração do não crente, ela fica batendo para memorial. Meus irmãos, quando Jesus Cristo fala com João, João estava preso na ilha de Patmos. Jesus então dita para ele sete cartas para ele mandar para sete igrejas na Ásia. A primeira delas é Éfeso. E quando Jesus Cristo manda essa carta, ele se apresenta como aquele que está, que se move entre os candeeiros de ouro, quer dizer, aquele que está em movimento na sua igreja. Mas quando ele dá a sua repreensão para a igreja em Éfeso, ele diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonar, meus irmãos, não é deixar. Abandonar é ir botando de banda e deixando de lado, pouco a pouco. Aquele primeiro amor foi saindo do centro e foi deixando de lado até ser esquecido. É sobre isso que eu queria falar com você hoje. Será que este primeiro amor na sua vida está sendo abandonado? Será que a palavra de Deus está sendo abandonada? Será que a sua vida devocional está sendo abandonada? O conselho que Deus dá para Éfeso, eu digo que é lar. L de lembrar, A de arrepender-se, R de retornar. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e retorna. Então, se você está numa situação em que a leitura bíblica deixou de ser o centro das suas atenções, lembre-se por que isso aconteceu e se arrependa. Mude a direção da sua vida, retorne para o seu primeiro lugar, porque nós estamos no final da nossa caminhada aqui na Terra. Pode ter certeza, é possível que sejamos a geração do arrebatamento. Nós estamos vendo o mundo ruindo cada vez mais. E se nós não estivermos seguros na rocha, nós vamos cair junto com o mundo. Então, lembre-se, arrependa-se e retorne. Um beijo para você. Entre as cartas que Jesus Cristo escreveu, também eu falei de Éfeso, que foi a primeira, mas a última foi para Laodiceia. Nós vemos que Laodiceia era uma cidade belíssima, riquíssima. Ela recebeu este nome em homenagem a Laodice, que era irmã do rei Átalo II de Pérgamo. Laodiceia era uma cidade próspera, onde havia uma escola de medicina de Esculápio, havia uma produção muito ampla de lã fina, negra, que era muito requisitada pela Europa. Era uma cidade onde havia muito movimento bancário, o povo cuidava muito com dinheiro, o povo cuidava muito da saúde, principalmente da saúde visual. E este espírito de empreendedorismo entrou para a igreja e as pessoas estavam mais preocupadas no que eu tenho. E o espírito que estava na igreja era esse: eu sou rico, abastado, não preciso de nada. E Jesus diz para esta igreja: nem sabe que tu és pobre, miserável, cego e nu. Por quê? Porque eles se preocupavam com o ter. Era uma igreja balofa, uma igreja que estava em cima do muro. Ela tinha a Bíblia, mas não lia. Dizia que era de Jesus Cristo, mas vivia como se fosse do mundo. Ela de igreja tinha só o I, o resto era imundo, era uma comunidade imundo. É só isso que eu posso dizer. E Jesus Cristo, então, diz para ela: eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e me convidar, eu entrarei. Sabe por quê? Porque pode ser que ouça a voz e nem convide. Era uma igreja rica, abastada, onde o Salvador, o noivo, não fazia falta. Era uma noiva indiferente, uma noiva que não tinha prazer em estar com o noivo, nem sentia falta dele, como muitas igrejas hoje. Jesus Cristo não faz falta. Eles têm uma grande receita, eles têm muito poder na cidade, eles têm um grande ibope. Para que Jesus? Para eles a Bíblia está ultrapassada, para eles Deus é obsoleto em vez de absoluto. Vamos abrir os nossos olhos, porque nós estamos em franca época de Laodiceia. A igreja morna, a igreja fria, a igreja em cima do muro. Nunca se esqueça, quem está em cima do muro pode ser alvejado de ambos os lados. Portanto, retorne, que você seja incendiado pelo amor de Cristo. Nós vemos no capítulo 3 de Atos, quando a Bíblia diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. A oração da hora nona era oração pelos pecados ocultos. E a Bíblia diz que era levado ali um homem paralítico, que era posto diariamente na porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ora, Pedro e João não iam todos os dias, mas esse homem ia todos os dias. Ele era coxo de nascença. No entendimento dos judeus daquela época, os fariseus, a pessoa que nascia com defeito, ela tinha pecado antes de nascer ou os pais tinham pecado. Significa que era uma pessoa maldita, amaldiçoada desde o ventre. Não podia entrar no templo, não podia casar, porque era amaldiçoada. Quando Pedro e João foram subindo, este homem estava lá e estendeu a mão para que lhe dessem esmola. Pedro e João olharam para ele e disse: olha para nós. Ele olhou esperando receber alguma coisa. E Pedro diz: ouro e prata eu não tenho para te dar, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Este homem se levantou. Eles pegaram um homem que se pôs em pé. O homem deu um salto para dentro da igreja, do templo, e louvava a Deus e saltava de alegria, e todo mundo viu. Ora, meus irmãos, este homem passou todos os dias da vida dele sendo deixado ali na porta do templo. Todos os dias. Então ele conhecia todos os hinos lá de dentro. Ele ouvia todas as pregações. Ele conhecia todos os rabinos. Ele sabia de tudo que se passava ali e conhecia todo mundo que entrava e saía. Mas ele estava do lado de fora. Quantas vezes nós estamos assim? Sabemos de tudo o que acontece na igreja. Sabemos de toda a fofoca, conhecemos a vida do pastor, conhecemos todos os corinhos, sabemos de tudo, 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 mas nós não estamos dentro, nós estamos fora. Aquele homem estava quase dentro do templo, mas totalmente fora. Cuidado, se você não estará assim, quase salvo e totalmente perdido. Meus irmãos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 49, nós vemos Jesus dizer assim: eu vim para atear fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Ah, fogo. Será que Jesus é incendiário? Olha, é ele que está dizendo. Lucas 12, 49. Agora, quando a gente lembra do que João Batista disse, ele disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele de cujas sandálias eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Nós sabemos que batizar é imergir. João imergia aquelas pessoas naquela água escura do Jordão. Quando elas saíam dali, a água ia descendo, descendo, descendo. João, então, diz que Jesus vem batizar no fogo. João toma você e imerge você no fogo. E quando você sai dali, você é uma tocha de fogo apontando para o alto. Nós sabemos que o fogo puxa tudo para cima e desce mais leve. Por que esse batismo de fogo é tão necessário para nós? Porque quando Jesus imerge você no fogo, você sai dali como uma tocha que lhe puxa para cima, significa que você vai sendo retirado aos poucos do mundo. Não é do planeta Terra. Você vai sendo retirado do mundo. Pouco a pouco, aquele desejo, aquela afeição que você tem pelas coisas do mundo vão desaparecendo da sua vida. Você que não podia ficar sem o pagode, sem o carnaval, sem o barzinho, você vai deixando. E você não entende nem por que que você gostava tanto. Mas à medida que você vai se distanciando do mundo, você também olha lá para baixo para o mundo e você vê pessoas que você gosta tanto que ainda estão lá. E você tem misericórdia. Esse batismo no fogo que Jesus nos dá, ele nos leva também a ter misericórdia dos que ainda não estão salvos. O batismo de Jesus nos purifica com fogo, nos retira do mundo, nos leva para longe daquelas coisas que nos chamam para a perdição, mas nos faz ter misericórdia por aqueles que ainda estão perdidos, porque podemos ver o sofrimento deles. No primeiro capítulo de João, a partir do versículo 35, a Bíblia nos diz que João Batista estava sentado com dois dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, diz: "Eis o Cordeiro de Deus." Os dois discípulos seguiram Jesus. Aqueles dois discípulos seguiram Jesus e nunca mais deixaram Jesus. Por quê? Quantas pessoas hoje nós encontramos que elas dizem: "Não, eu sou desviado." Desviado por quê? Com certeza nunca seguiu a Jesus. Aqueles discípulos nunca mais deixaram Jesus porque eles seguiram Jesus vendo em Jesus o Cordeiro de Deus. Quando eu olho para Jesus e vejo nele o Cordeiro de Deus, eu vejo o que ele já fez por mim. Eu vejo que ele lá na cruz já levou a minha maldição, já levou a minha morte, já se fez maldição em meu lugar, já me fez filho de Deus. Lá na cruz ele já fez tudo. Quando eu sigo Jesus, olhando o que Jesus já fez, eu sigo Jesus por gratidão. Agora, quando eu sigo Jesus pelo que ele vai fazer, eu estou olhando para Jesus com meu interesse próprio. Eu não estou seguindo o Cordeiro de Deus. Portanto, se nós queremos ficar com Jesus e amá-lo e nos aprofundar no seu evangelho, no convívio espiritual com Jesus, pelo Espírito Santo, com Deus nosso Pai, nós precisamos olhar para Jesus como alguém que já fez tudo. Está tudo pronto. Ele mesmo diz: "Pai, tudo está consumado. Eu já comprei todos eles. Eu já paguei o preço de todos eles. Está tudo pronto." Quantas vezes as pessoas dizem: "Eu sou desviado." Por quê? Porque não olharam para Jesus como aquele que já fez tudo. Olharam para aquele que poderá fazer ou não. Aquele, um dos homens que estava com Jesus na cruz, ele olhou para Jesus como aquele que podia fazer alguma coisa por ele. "Salva-te a ti mesmo e a nós também, porque tu podes fazer." Então ele olhou para Jesus com interesse do que Jesus podia fazer. Ele morreu blasfemando. O outro não. O outro levou em consideração que Jesus não estava lá no lugar dele. Portanto, que você possa pensar sobre isso. Nós temos o momento do encontro maravilhoso de Jesus com uma mulher em Samaria, no Poço de Sicar. Era meio-dia, mais ou menos. Jesus tinha mandado seus discípulos para fazer as compras na cidade quando vem essa mulher. Ela não vinha de manhã cedo quando as outras mulheres vinham. Ela não vinha no final da tarde quando as outras mulheres vinham, porque ela tinha má fama. Ela estava no sexto marido. E quando ela chegava naquele horário que todas as mulheres iam, porque era um horário onde o sol não estava tão quente, as outras faziam fofoca, apontavam o dedo para ela, torciam o rosto. Então ela ia no horário de sol a pino, no horário em que ninguém ia ao poço por causa do sol muito quente. Nesse momento, Jesus foi lá, porque ele sabia que ela iria. E depois, ele pede a ela água. "Mulher, dá-me de beber um pouco da tua água." Aí ela diz para ele: "Como é que, sendo tu judeu, me pedes água, eu que sou mulher e mulher samaritana?" Porque os samaritanos e os judeus não se davam. Os judeus de lá de Judá, eles se achavam superiores aos de Samaria. Então Jesus Cristo diz para ela: "Assim tu conheceras o dom de Deus, e aquele que te pede, dá-me de beber, tu me pedirias e eu te daria água da vida." A mulher diz: como? Se tu tens água, como que tu me pedes água? Não é? Então ali começa um diálogo em que a mulher só fala do poço, mas Jesus fala de uma fonte. Jesus, a mulher se gaba que daquele poço bebeu o pai Jacó com seus filhos e seu gado. Jesus diz: mulher, quem beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu tenho para lhe dar nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der formará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher pensou: ele é doido, porque ele está me pedindo água e diz que tem uma água. E aí nós vemos aquela conversa paralela. A mulher olhava para um poço, achando que era o máximo, e Jesus insistia para ela numa fonte. Então, que você saiba hoje, que quando nós não temos ainda a revelação de Deus, nós olhamos para as coisas aqui de baixo, achando que elas saciam tudo, achando que elas suprem tudo. Mas Jesus, em contrapartida, vem nos oferecer algo que sacia para a eternidade. Esse Espírito Santo que sacia a nossa sede. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.
Estudo 93. Estudo 93.